ar um programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Bettina Gerken Brasil, que falará sobre a sua tese de mestrado Do Outro Lado do Muro, Percepções de Idosas Institucionalizadas em Relação à Alimentação. Bettina, a alimentação que essas idosas recebiam nas instituições era correta, era adequada?
Em geral, ela é adequada. A gente não pode falar que era uma refeição, ou os alimentos que estavam sendo oferecidos eram pobres, né? Em relação à energia e nutrientes. Sempre se tem uma preocupação, porque a gente sabe que sem um alimento adequado não tem vida, né? Então, sempre se tem uma preocupação de alimentar as pessoas de modo adequado, né? Mas a gente sabe que isso não é suficiente quando a gente está falando de pessoas que moram, que não tem a liberdade de sair, de fazer suas compras, que moram num lugar fechado e controlado. Ter simplesmente uma alimentação adequada não é muitas vezes o suficiente. Muitas vezes foge da sua cultura, é uma rotina que ela não teve anteriormente. Uma pessoa que não comeu arroz e feijão todos os dias, ou que teve, né, algum outro tipo de hábito no passado, na sua vida adulta, chega num local desse com alteração completa da sua rotina. A gente encontrava pessoas assim que eram acostumadas a tomar banho de noite, jantar, tomar banho e dormir, mas não, tem que tomar banho de manhã, depois tem que tomar o café, depois tem que... Muda completamente a rotina.
Esse foi o principal problema que você encontrou lá nessas instituições, então?
Eu acho que o principal problema, que se a gente pode assim chamar de problema, acho que de uma característica que é importante a gente ressaltar para as pessoas não se esquecerem, né? É que não basta só a gente oferecer uma alimentação adequada, a gente tem que também entender quem está recebendo essa alimentação, né? A gente tem que tentar ter essa sensibilidade de perceber quem que está recebendo, quem é obrigado a comer só aquilo, né, durante o resto da sua vida. Tem gente lá com 20 anos de institucionalização, a gente tinha moradores de 96 anos, que estão lá desde os 70 anos, você imagina, comendo sempre aquela mesma alimentação, que não tem um poder de escolha, né? Eu acho que nesses momentos, quando a gente trabalha com esse tipo de situação, a gente começa a extrapolar isso para uma vida adulta e perceber como é, né, numa fase anterior, como é extremamente importante o seu hábito alimentar, as suas escolhas. É importante a gente valorizar isso também no dia a dia, né? Onde você está se alimentando, com quem, como você escolhe, né? Deixar a sua alimentação mais rica emocionalmente e socialmente, não só na questão de nutrientes, né? Então, acho que em relação à instituição, é perceber isso. Eu acho que é extremamente importante para o nutricionista que prepara o alimento, né? Mas eu acho que para todo mundo, eu acho importante a gente pensar que o alimento não é só aqueles nutrientes que são importantes para a vida, que hoje está em pauta, né? Ah, come ômega 3, ah, come ômega 6, é o cálcio, é o isso, é aquilo, tudo isso está em pauta, mas a gente tem que lembrar que alimentação, além de ser um fenômeno biológico, é um fenômeno social. Você gosta de estar com pessoas que você gosta na hora da sua alimentação, comer com uma pessoa que você não gosta da indigestão, não é? E ser obrigado a comer aquilo todos os dias acaba trazendo sensações, percepções negativas e até influenciando no teu próprio consumo. Você acaba diminuindo o consumo, por mais adequada que seja a alimentação, você diminui o seu consumo por não encontrar na alimentação o tempero da afeição, né? O tempero do carinho, de uma vida mais saudável, de uma vida mais feliz.
Você contou que uma das coisas que você encontrou lá então é que o horário do almoço, do lanche, do jantar era um horário de lazer também para essas idosas?
Ah, com certeza. A vida na instituição corre em volta do horário da refeição, porque elas todas se encontram no refeitório, né? Então todos os eventos que acontecem, eles são estipulados. De manhã são atividades mais ao ar livre, à tarde, depois do almoço, as pessoas estão mais pro sono, então são atividades mais dentro de casa, tudo muito pautado em relação à alimentação. E aí você vê, né, as pessoas falando, não, meio-dia é a hora que eu não vou fazer nada, que eu tenho que ir lá, 11h30, normalmente é mais cedo, né, que acontece as refeições nesses lugares, eu vou lá e encontro, cumprimento a todo mundo no local e falo, então tem todo um evento, uma espera pelas refeições, né, eu vou passar o meu dia esperando para poder encontrar, conversar, por mais que seja a mesma conversa sempre, é um momento de troca, né? Um momento de convívio que muitas vezes elas não têm, né?
Você já tinha um trabalho assim relacionado à alimentação dos idosos quando resolveu fazer o mestrado com esse tema ou não? Foi uma coisa nova para você?
Não, eu já tinha contato com instituições desse tipo, de casa de repouso, instituição asilar, né? E isso sempre chamou atenção. Na verdade, eu acho que como nutricionista, toda a minha formação de nutrição, isso muito me chamava atenção. E eu acho que até hoje, né? A gente trabalha essa parte de comportamento alimentar, que eu acho que é extremamente importante. Sempre o nutricionista está aqui para pautar a qualidade do alimento. Sempre. A gente não pode fugir disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a nutrição é uma relação entre o ser humano, um indivíduo que tem a sua vida social, e o alimento. Não é só o fenômeno biológico. Então, eu acho que, em particular, nessa instituição, chama a atenção o que a gente pode discutir em relação a isso, né? Como realmente, de fato, a alimentação pode ser um fenômeno importante na vida das pessoas, né? Não só a parte de nutrir o corpo, né, biologicamente.
Você apresentou essas conclusões, então, do seu trabalho à instituição. Alguma coisa mudou lá ou ainda não?
É difícil eu falar, né? Eu acho, assim, que eu apresentei os resultados, né? Eles vieram até aqui na defesa e tudo mais, né? E eles sempre tentam, né? Mas se eu não tenho uma pessoa sempre insistindo, essa sensibilidade se perde, esse objetivo, né, se perde. Fizeram trabalhos de recolher receitas delas mesmas e hábitos alimentares delas para conseguir fazer e tudo mais, mas isso se perde na rotina de uma instituição. Você imagina uma instituição que cozinha 7 dias por semana, 4, 5 refeições, que tem toda a parte de compras e tal, se perde na rotina, você acaba entrando numa rotina de preparação normal, né?
E falta, então, Bettina, um pouco da participação da família, que às vezes deixa o idoso lá, a idosa, né, no caso, às vezes abandona, e faltaria, então, a participação um pouco deles para constatar isso também, poder ajudar de alguma forma.
Isso é extremamente importante, né? Um outro fator que a gente vê no trabalho, né, em relação à vida como um todo, né, a instituição como um todo, sem pensar só na alimentação, né, é impressionante como essas pessoas entram dentro dessa instituição e se afastam completamente da vida social extra, né, da vida da cidade. Tem alguns contatos com a vida fora da instituição através da televisão. O familiar, tudo bem, muito pela rotina do adulto hoje, das crianças que não podem ir sair de um lado para outro da cidade visitar seus parentes, a rotina dos filhos, né, de não conseguir toda vez, mas se percebe como tem falta e como eles são carentes da atenção daqueles com quem ela sempre viveu, né, com quem eles sempre viveram. Então, eles são muito carentes nesse sentido, e são extremamente carentes de atenção. Acreditamos, sim, que quanto mais a participação dos familiares na instituição, quanto maior a presença, maior a cobrança por esse tipo de atitude da instituição. Quanto mais afastado da família, mais a instituição se sente no direito de fazer o que ela quer.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou o laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução Heloísa Ferraz, apoio técnico Amadeu dos Santos, apoio informacional Álida Delbúcio, coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.